Bom dia a todas e a todos. Quero saudar a mesa, o presidente Tasso, o senador Tasso Jesari, senhora senadora Marta, ministro Ronaldo, demais companheiros da mesa, nossos co-irmãos das centrais, o Sérgio Nobre da CUT, o companheiro Batá, que está aqui fora, os demais dirigentes da CSB que cá estão e aqueles que nos assistem pela TV Senado. Senhoras e senhores senadores, resgatar a história nesse momento se faz necessário. Em pleno século XXI, infelizmente, vemos que a mentalidade atrasada e míope da elite brasileira não se alterou uma vírgula. Manteve-se congelada no século XVIII. O mercado, a economia, o dinheiro, o lucro e o crescimento a qualquer custo sempre foram usados para justificar os maiores crimes contra a civilização e contra os seres humanos. Foi assim com a escravidão. É assim nos dias de hoje, quando o setor patronal banca uma proposta de retrocesso nos direitos trabalhistas e sociais, chancelado na Câmara com uma rapidez jamais vista na história. Ao se deparar com o fim da escravidão, um senador gaúcho, Gaspar Silveira Martins, usou a tribuna do Senado para tentar evitar o que ele chamava de caos econômicos. Dizia ele: quem se atreverá a decretar de chofre uma medida que vai de encontro à vida de nossa pátria, que será a morte da lavoura e da indústria, o esfarelamento, a destruição e a ruína deste vasto império? Infelizmente, essa mentalidade não foi enterrada com esse cidadão e com o fim da escravidão. Ela se manteve viva e, sobretudo, nos galhos apodrecidos de sua vertente. Todo direito humano, social e trabalhista sempre foi e é visto por esta elite atrasada como um entrave para a economia e para o mercado. Afirmam que ter direito é ruim para a pessoa e dizem: ei, cidadão, você está desempregado porque tem um monte de aproveitadores que têm carteira assinada, têm direitos. Mesmo após a abolição, ainda na República Velha, em 1926, ao se discutir a possibilidade de um trabalhador ter direito a 15 dias de férias, cravejou-se na história a mensagem de Otávio Pupo Nogueira, então dirigente da entidade embrionária da Fiesp. Dizia ele: que fará um trabalhador braçal durante 15 dias de ócio? Ele não tem o culto do lar, como ocorre nos países de padrão de vida elevado. Para o nosso proletariado, para o geral do nosso povo, o lar é um acampamento, sem conforto e sem doçura. O lar não pode prendê-lo e ele procurará matar as suas longas horas de inação nas ruas. A rua provoca com frequência o desabrochar de vícios latentes. E não vamos insistir nos perigos que ela representa para o trabalhador inativo, inculto, presa fácil dos instintos subalternos que sempre dormem na alma humana, mas que o trabalho jamais desperta. Aí veio Getúlio. A CLT foi criada, os direitos trabalhistas foram estabelecidos. O ingresso dos brasileiros negros e mulatos ao mercado de trabalho foi forçado através da lei dos dois terços, pois o ódio dos escravagistas não permitia a contratação de brasileiros mulatos, pardos e negros. Os escravocratas preferiam jogar os negros na rua, importar trabalhadores europeus, mas não lhes dar emprego. Veja o ódio dessas pessoas. O 13º salário, já com Jango em 62, foi tratado como o fim do mundo. Manchete do jornal O Globo estampava a quebra do Brasil, pois a economia e o mercado não resistiriam. A ditadura militar interviu nos sindicatos. Afinal, para eles, os sindicatos eram inimigos dos trabalhadores, da economia e do mercado. A estrutura financeira das entidades dos trabalhadores agora é tratada como o grande mal da humanidade. Vejam que os deputados que cortam os direitos trabalhistas e previdenciários, de repente, viraram defensores dos trabalhadores. A licença maternidade foi reprimida em 1988 pelos supostos defensores do emprego. Dar direito a uma criança a ser amamentada, na opinião dos herdeiros de Silveira Martins, seria uma restrição mortal para a mulher ter seu espaço no mercado de trabalho. Essa mesma de raciocínio figura agora na reforma trabalhista. Para os defensores, é um absurdo não permitir que uma mulher grávida ou lactante trabalhe em lugares insalubres e perigosos. Afinal, essa restrição tira o emprego da mulher. Na década de 90, vivemos a onda do empreendedorismo. A modernidade era o cooperativismo. Engenheiros disputavam vagas de gari, de vendedores de cachorro-quente, sem nenhum demérito a essas atividades. Mas isso não era fruto de escolhas, mas de falta de emprego, de comida, de empobrecimento da população. Passamos essa década por um dos momentos de grande desemprego e imensa informalidade. Conseguimos suportar essa fase, mas para a Fiesp, para os bancos, para a CNI, nada mudou. Ainda é preciso mais. Temos muitas leis, muitos direitos. E num arrobo de sinceridade, o presidente da CNI se traiu e defendeu uma jornada de trabalho de 80 horas semanais. É isso que lhe querem. O senhor Otávio Pupo Nogueira deve estar orgulhoso da CNI, da Fiesp e de uma parte da Câmara dos Deputados. Senhoras e senhores senadores e senadoras, infelizmente estamos revivendo isso aqui no Parlamento. Nunca vi tanto ódio e rancor de parcela da Câmara e do Senado contra os trabalhadores e contra o movimento sindical. Dizem com raiva que a legislação trabalhista, os sindicatos e as leis são o grande problema do Brasil, do desemprego, da economia e do mercado. Em discursos inflamados, gaúchos seguidores de Silveira Martins afirmam que a CLT é velha, que os sindicatos são arcaicos, que a modernidade da livre negociação é a segurança do mercado e da empregabilidade. Vendem para os trabalhadores que a reforma trabalhista consiste em duas questões principais: o fortalecimento dos sindicatos através da negociação coletiva e a liberdade perante a lei, pois acabarão com a contribuição sindical e com os sindicatos acomodados. Vejam só, fortalecer os sindicatos e a negociação coletiva. E eu lhes pergunto, onde, senhores senadores? Onde, senhoras senadores? Tentam vender para o trabalhador o oposto do que representa essa reforma. Dizem que ela significa o fortalecimento dos sindicatos, da negociação coletiva, do emprego, da liberdade. Mas ela é o oposto. Representa a substituição dos contratos de trabalho por sistemas precários. Representa o fim do direito e da negociação coletiva e a implementação do contrato individual. Representa a devastação do direito do trabalho. Repito, o centro desse retrocesso trabalhista é o fim da carteira assinada e dos direitos trabalhistas. Na prática, é isso. A realidade é essa e todos sabemos. Não é à toa que mais de 60% dos trabalhadores, mesmo sem saber a fundo o conteúdo dessas propostas, são contra. Não é à toa que, apesar de toda a campanha contra o financiamento sindical, metade dos trabalhadores defende a manutenção da contribuição obrigatória para suas entidades, como apontou a pesquisa Datafolha. O trabalhador sabe que a contribuição compulsória é a forma dele contribuir para a sua luta, com a melhoria de sua vida, sem a perseguição do patrão, sem que ele sofra assédio moral ou ameaça de demissão, caso se filie ao sindicato. Sim, senhores senadores, senhoras senadores, isso ocorre no Brasil. Assim como ocorre assassinato de sindicalistas, massacre de camponeses e índios. Assim como existe o trabalho escravo no Brasil, não nos rincões do Brasil, mas no centro de São Paulo, praticado por marcas multinacionais que vendem roupas caríssimas para as madamas. Esse debate, o da reforma trabalhista, não começou agora. Ele permeou a última eleição presidencial, que foi decidido entre quem queria manter os direitos trabalhistas e previdenciários e aqueles que defendiam a sua flexibilização. Isso não mudou. Quem defendeu a reforma da Previdência trabalhista perdeu a eleição. E o mesmo irá ocorrer com a maioria desta casa, caso venha apoiar essa desgraça. Apenas para lembrar a assertiva da deputada Luiza Erundina. O povo não é bobo, bobo. A mídia não tem mais o controle absoluto da informação. Todos sabem que a reforma aprovada na calada da noite na Câmara dos Deputados vem para dizimar os nossos direitos. E isso abre espaços até para propostas como do Nilson Leitão, deputado do PSB do Mato Grosso, que teve a audácia de propor abertamente o retorno da escravidão por meio de lei, que prevê o pagamento de salário no campo com comida e moradia. Queremos o debate da modernização das relações de trabalho. Não somos contra. Defendemos o exercício da negociação, mas vivenciamos a prática, vivenciamos a realidade. Vivemos num país de mais de 1,8 milhões de brasileiros que declararam ao IBGE que vive sob o regime de escravo, que deve mais para o patrão pela comida e moradia. Vivemos num país onde cerca de 2,6 milhões de crianças e adolescentes vivem expostos a situações de trabalho infantil no Brasil. Vivemos num país onde mais de 14 milhões de brasileiros se declaram desempregados. Vivemos num país onde mais de 20 milhões de brasileiros vivem na miséria. Vivemos num país onde mais de 13 milhões de brasileiros são analfabetos. Esse é o país que vivemos. Tudo isso com leis. E vocês acham que a flexibilização irá diminuir estas chagas? Claro que não. Apenas irá legalizar tudo isso, permitindo que a regra geral para os trabalhadores seja esta. E nos indigna ouvir aqui alguns senadores afirmarem que é melhor o cidadão ficar em casa, esperando para ser chamado para um trabalho de 2 horas, do que não ter emprego. Mesmo assim, a maioria da população sabe o que representa a suposta reforma trabalhista e previdenciária. Sabem por quê? Porque ela é um engodo. Na prática, vossas excelências sabem que ela irá acabar com nossos direitos. Veja o que acontecerá. O trabalho intermitente, por exemplo, ao invés de gerar empregos formais, causará desemprego. Essa é a mais perversa delas. Todo comércio, bar, restaurante, na prática, irá substituir seus trabalhadores fixos por contratos intermitentes para serem chamados quando o empregador desejar. O trabalhador autônomo, contínuo, causará uma onda de pejotização jamais vista na história desse país. O trabalhador temporário irá substituir os seletistas fixos para equilibrar a produção e a demanda da indústria. A rotatividade aumentará. A fila do desemprego forçará a queda do salário. O desmantelamento dos sindicatos causará a queda da massa salarial. Terceirizados, com menores salários, tomarão o mercado de trabalho e as convenções coletivas dos sindicatos que sobreviveram serão inócuas. Afinal, a lei diz que os patrões poderão oferecer as mesmas condições dos demais trabalhadores da empresa. Poderão. Veja o que a lei aprovada na Câmara diz. As empresas poderão pagar salários equivalentes. Senhores senadores, senhoras senadores, lei serve para dizer o que pode e o que não pode. Ou o nosso parlamento abandonará de vez o seu papel institucional e passará a redigir apenas manuais de incentivo. Dessa forma, que o fortalecimento da negociação veio com a proibição dos sindicatos organizarem as comissões de fábrica. Existe algo mais inconstitucional do que isso? O Estado proibir o sindicato de organizar a comissão de fábrica? Proibir o sindicato de organizar a comissão de fábrica é tão perverso como interferir na sua estrutura financeira. Mas dizem que querem o fortalecimento das negociações. Sim, que bela maneira de incentivar, fortalecendo ainda mais a parte forte contra o setor mais fraco. A Fiesp gasta uma fortuna em anúncios. Os senhores sabem que quem paga a contribuição laboral é o trabalhador. Já a contribuição patronal, as contribuições para o Sistema S, não são pagas pelos empresários, são pagas pela sociedade, estão nos preços dos produtos e dos serviços. Portanto, esse projeto quer que a sociedade financie as entidades patronais e querem proibir que o trabalhador contribua com sua entidade. Não vai dar aqui o tempo, viu, senador? Peço desculpas. Posso ir? Tentarei. E notem que estamos falando de um projeto escrito pelo setor patronal. Todos sabem disso. Escancaradamente, um projeto dos patrões para dizer o que se deve, como deve ser a organização sindical e o seu financiamento. Mas vejam, nobres senadores, nobres senadoras, vamos mais longe. Querem também mexer com a reforma da Previdência. Eu ia colocar aqui, isso eu posso pular. As propostas em tramitação no Congresso sobre a reforma trabalhista, previdenciária e rural são perversas, destrutivas, nocivas, também por promoverem o empobrecimento da população, o desmonte da economia e a diminuição da arrecadação do Estado. As propostas não são impopulares, senadores. Não são remédio amargo. São ruins para o povo e para o país. Não são modernas e sim um retrocesso. Por isso, primeiro apelo para vossas consciências. Não permitam esse escárnio. Não sucumbam. Não manchem as vossas biografias. Não sejam cúmplices dessa barbárie. Se isso não for suficiente, apelo para vossas bases, seus eleitores. Alguns ministros do governo afirmam que não são candidatos e que não estão preocupados com popularidade, já estão com a vida ganha. Não se iluda, senhores, os tempos mudaram. O povo está sensível e não vai perdoar tamanha traição. As redes sociais, o esclarecimento feito pelo sindicato, as suas bases estão conseguindo superar o poder das mentiras. Aprovar esses temas prejudiciais para os trabalhadores a toque de caixa não irá esconder o mal que eles promoverão. O povo sentirá ao se aposentar, a ter o seu salário reduzido, a ter o seu emprego cortado para a contratação de um temporário, terceirizado ou intermitente, ao ter a sua vida transformada. Por fim, senhores senadores, como PMDBista, filiado ao partido há mais de 40 anos, é lastimável ver que uma parcela da direção do partido é responsável e articulador dessa devastação social. O PMDB foi fiador e promotor da Constituinte de 88, um dos processos mais democráticos, profundos e modificadores da história recente. O PMDB foi formulador das leis que buscavam suprir as necessidades e os anseios da sociedade brasileira, em especial da sobreposição dos direitos elementares do ser humano diante das possíveis forças de exploração sobre o próximo. Na esfera social, asseguramos a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância. No campo sindical, garantiu os princípios elementares para fortalecer as entidades sindicais e a luta dos trabalhadores, consagrando o direito de greve, a redução da jornada para 44 horas, a unicidade sindical. Foi de um PMDBista, o deputado José Fogaça, a lavra do artigo 8º. Mas para a infelicidade do partido, para a tristeza do povo brasileiro e agressão à memória de Ulisses Guimarães, Itamar Franco, Paes de Andrade, Pedroso Horta, Orestes Quercia e tantos outros, são integrantes do PMDB que tentam implementar a atrocidade das reformas trabalhistas e previdenciárias, rasgando de uma só vez a maior parte dos avanços. Mas como dizia o saudoso Ulisses Guimarães, a história nos desafia para grandes serviços. Nos consagrará se os fizermos. Nos repudiará se desertarmos. Portanto, não desertaremos da batalha. Vamos à luta em defesa dos nossos direitos, mesmo que em trincheiras distintas. Muito obrigado.